FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho. Tenho o prazer aqui de receber meus dois queridos amigos e professores da Fundação Dom Cabral, professor de Estratégia e Inovação, professor Fabian Salum. Tudo bom, professor? Como é que você está?
Ei, Tomás, é um prazer estar aqui, estou muito bem, mas ainda satisfeito aí de encontrar meu amigo Paulo Vicente mais uma vez para uma rodada aqui com você.
Exato, Paulo Vicente Alves, professor de Estratégia aqui da Fundação Dom Cabral, também está na casa. E aí, professor Paulo Vicente, como é que está?
Tudo bem, um grande prazer estar aqui com vocês, com o Tomás e com o Fábio aqui.
Sensacional, gente, hoje a conversa aqui é sobre um texto assinado por vocês dois, Nearshore e Nearsharing. Queria começar para dar esse panorama para o ouvinte, como é que vocês definem, então, esses dois fenômenos aqui, fenômeno de Nearshore e fenômeno de Nearsharing, para a gente começar a nossa conversa.
Maravilha. Obrigado, Tomás, pela pergunta. Deixa eu contar para você e para os nossos ouvintes aqui. Eu e o Paulo, a gente, no nosso WhatsApp privado, né, sem risco de vazamento ou de informações, né, conturbadas, a gente troca ideias, opiniões, críticas, sabe, Tomás, sobre o que a gente vê como professores, como pesquisadores, como professores titulares. E a gente começou a discutir muito sobre o movimento que o mundo estava vivendo nesse processo pós-pandemia, nessa retomada das cadeias produtivas, no surgimento de uma nova terminologia no mundo, principalmente exposto pelos professores e autores dos Estados Unidos, da União Europeia, que percebiam basicamente a intensificação da insatisfação dessa sociedade, dessas economias, com relação à dependência de setores, dependência de cadeias produtivas, dependência de economias, microeconomias, macroeconomias, uma dependência muito forte de países do Oriente, de países da Oceania, de países localizados na Ásia. Bem, isso já é sabido por todos nós, e que o mundo industrializou-se usando as indústrias dessa região do leste europeu, ou seja, do Oriente, e também da Ásia e da Oceania, como eu disse agora há pouco. E essas atividades de produção, a gente começou a discutir, poxa, como é que vai ficar? Nós estamos vendo aqui o reflexo no Brasil, na América Latina, na América do Norte, esse reflexo. Paulo, o que você está achando? O que você viu? O que eu vi? E nós começamos a trocar artigos, textos, opiniões entre nós dois, e começamos então aí, nesse primeiro momento, a desenhar, né, Paulo, um rabisco, um sketch, um rabisco mesmo de... E aí, qual que é a nossa opinião perante a essas circunstâncias? O que que a gente está lendo? Qual é a nossa interpretação? Qual é a nossa visão, tanto de macro quanto microeconomia, como de geopolítica, quanto estratégias, cenários, que é o mundo que a gente navega com muita intensidade aqui na Fundação Dom Cabral. E aí surgiu o porquê não entender um pouco mais o nearshore, o próximo da costa, né? O próximo dos litorais, né? E aí a gente começou a entender que muitas dessas atividades de produção que foram interrompidas no primeiro momento pelos lockdowns ocorridos na Ásia, na China, depois na Europa, depois na América do Norte, vocês se recordam claramente, eu tenho certeza disso, que de 2020 e 2021, esse foi o fenômeno que impactou o nosso século, tá? E falando desse aspecto, eu não vou estender mais, mas assim, tudo começou por aí. E eu compartilho um pouco a palavra agora com o Paulo para também complementar de onde surgiu o nosso interesse de conhecer mais, pesquisar mais e entender sobre o Nearshore. No primeiro momento, tá, Tomás? No primeiro momento, Nearshore. E depois o que a gente se propôs a falar um pouco mais do segundo termo, da segunda terminologia no eixo das Américas. Paulo.
É o termo Nearshore, é um offshore perto, né? Ou seja, você vai continuar operando em outros países, fora do eixo central de Europa e Estados Unidos, mas ainda é um local relativamente barato. Qual é a grande diferença disso para o offshore tradicional? O offshore tradicional está muito associado às regiões que o Fábio falou, a Ásia em geral, mas também o leste europeu, né, e a Oceania, em alguns casos, que eram muito baratos. Para onde a gente, o destino da indústria de investimento foi durante os últimos 30, 40 anos, aproximadamente. Só que isso aconteceu numa percepção de que o risco era muito baixo. E na equação de risco-retorno, você podia ignorar o risco, porque olhar só o retorno. E eu, para olhar o retorno, você olhar o custo baixo. Então, o dinheiro se deslocou para esses locais, em particular para a China, que virou um gigante, sabe, um país relativamente pobre, 40 anos atrás, para a segunda maior potência econômica do mundo, ou a maior potência econômica, se você usar poder de compra equiparado. Né? E o que mudou nisso? Mudou, a Covid mudou inicialmente, e agora a guerra da Ucrânia mudou mais ainda. A percepção é que o risco não é mais zero. Né? Houve, na verdade, uma ilusão durante 30 anos de que esse risco era zero, que o que eu tenho chamado de a longa trégua, durante 31 anos, de 1991, quando acabou a União Soviética, até 2022, quando começa a guerra na Ucrânia, tinha trazido um ambiente onde a guerra era uma coisa que tinha ficado para trás. Bom, obviamente não ficou. Né? A gente ficou dependendo cada vez mais de ditaduras. Ditaduras eventualmente querem fazer o que ditaduras sempre querem, ditar. Então, elas querem impor efetivamente a sua vontade na força. Agora, para reequilibrar essa equação de risco-retorno, o que está acontecendo? Eu preciso de buscar locais onde o risco é baixo ainda e o custo não é tão alto. Claro que você pode ir para fabricar na Suíça, né? Você pode fabricar no Canadá. Lá o risco é muito baixo, as condições são excelentes, mas a mão de obra é muito caro, o terreno é muito caro, os impostos são altos. Como é que eu saio desse custo alto sem entrar no risco grande e ir para, por exemplo, Filipinas, que fica do lado da China, ou para a própria Ucrânia, que era uma queridinha lá de investidor, de, principalmente de tecnologia de informação, Estônia, que era chamada país digital, visto com grandes, com bons olhos, acabou sobrando o que a gente chama de nearshore. O nearshore, hoje em dia, é a América Latina em geral, talvez a Península Ibérica, Portugal, Espanha, e no máximo aí Marrocos e Tunísia no norte da África. Mas quem vai chamar a atenção mais nessa história é a América Latina. Alguns chamam isso de friendly shore, ou seja, que é o offshore amigável, e alguns chamam isso de swap shore. Eu estou trocando um offshore de um lado para um offshore do outro. Tem alguns termos que estão surgindo, mas a gente elegeu o nearshore como o termo que é mais significativo nessa história, e que vai botar a América Latina em geral e o Brasil em específico de volta na rota dos investimentos. E isso é muito importante. Por 30 anos, a lógica de risco e retorno levou os investimentos para a Ásia. Esse mundo e essa lógica não existem mais. E não vão voltar atrás. Mesmo que tenha um cessar-fogo na Ucrânia amanhã, não faz diferença, porque não se confia mais na oligarquia russa e nos russos. E a China está cada vez mais agressiva em relação aos seus vizinhos e tem dito explicitamente que quer, entre aspas, resolver o problema de Taiwan, fecha aspas, até 2030. O que isso aí implicava? Em guerra na Ásia. Questão de tempo. Então, na prática, você vai ver um dinheiro que ia para lá vindo para a América Latina. Isso vai mudar o Brasil, vai mudar a América Latina como um todo. Provavelmente, México vai ser o maior beneficiário dessa história pela proximidade com os Estados Unidos, mas acho que toda a América Latina vai ganhar com isso.
Aí, Tomás, o que avançou nas nossas conversas para que a gente estimule o nosso ouvinte, o nosso seguidor aqui nas redes sociais a conhecer o nosso artigo, o nosso texto, é uma opinião de dois professores e pesquisadores, é o resultado de uma série de levantamentos e de interpretações como professores titulares que somos, sobre essa abordagem que Paulo complementa a minha abertura dizendo, olha, o nearshore veio para ficar, e se veio para ficar, qual é o termo que nós poderíamos cunhar ou sugerir para as Américas, para os eixos das Américas? Como disse bem o Paulo, há um provável direcionamento de recursos, de investimentos, de interesse e, por que não, também de incentivos geopolíticos para países mais próximos, não necessariamente distantes do outro lado do mundo. Então, o que a gente cunhou como complemento ao nearshore, tá? Ou como uma sugestão, ao near share ou near sharing, compartilhando e compartilhar entre os eixos América do Norte, América Central e América do Sul. Como nós sabemos, temos uma desigualdade muito significativa entre esses três continentes e esses países que fazem parte da América do Sul, da América Central e da América do Norte, onde certamente as melhores políticas de incentivo a receber, eventualmente, aportes, a receber indústrias, a receber demandas provenientes do mundo inteiro, sairão na frente, não há dúvida. Então, como o Paulo diz assim, olha, o México pode ser um grande polo atrativo e atraente para esse movimento, a gente também não quis deixar, e aí por isso é uma provocação no nosso texto, será que não é a primeira e única oportunidade nos últimos 30 anos para a América Latina? Será que a gente não vai aproveitar essa oportunidade? Eu, pelo menos, nunca vi uma oportunidade na minha trajetória profissional, já com mais de 50 anos que eu tenho e mais de 32 de carreira, eu te digo, olha, Tomás, talvez seja a única e primeira e única grande oportunidade, como a gente colocou no texto, da gente potencializar a economia, o tratado de livre comércio efetivamente colocado em prática, o incentivo de movimentação de cargas, de pessoas, trânsito, né? Por que não, uma balança comercial muito mais positiva, né? Onde a gente pode agregar mais valor aos nossos produtos, aos nossos matérias-primas, aos nossos serviços. É um pouco deste contexto, resumidamente falando, que eu sugiro que, lógico, a gente tem aí alguns, né, Paulo, algumas provocações sobre reflexões do estreito ali entre Taiwan e China, aquela região do mar, que sofre movimentos e como é que se diz? Exercícios militares, temos a questão da guerra da Ucrânia, temos a questão das cadeias produtivas. A gente fala de tudo um pouco para contextualizar também um pouco da história e trajetória, para entendermos por que Taiwan é Taiwan do jeito que está, por que não é reconhecido, né? E por que a China está cada vez mais ofensiva, como disse o Paulo.
É interessante que vocês trazem aqui algumas questões sobre ser uma janela de oportunidade para a América Latina. E o Paulo, ele fala sobre uma urgência da China em, novamente, entre aspas, resolver a questão de Taiwan, fecha aspas, né? Até 2030. Visto que essa seria uma janela de oportunidade para a gente, aqui, América Latina, angariar novos recursos, investimentos, enfim, com que urgência que vocês acreditam que ações precisam ser tomadas para que esse nearshore e esse nearsharing possam ser estabelecidos aqui na América Latina, e o que a gente precisa fazer para que a nossa região aqui opte por uma estratégia focada especificamente até em nearsharing e possa fomentar isso nos próximos anos?
Tá, existe uma estimativa, e não é um cálculo firme, é uma estimativa, de 45 trilhões de dólares, cuidado que eu não falei bilhões, eu falei trilhões com T, que iam investir na China até 2030 por conta da mudança estrutural. Desde 2021, em que a China já começou a mudar a sua estratégia de crescimento e inovação para uma estratégia de prosperidade comum e atacar as empresas de tecnologia, chamada Tech Crackdown, diziam, eu vou mudar meu destino de investimento. Desses 45 trilhões, eu imagino que vai ser dividido em três blocos. Um bloco vai continuar na Ásia, buscando, apesar do risco, mão de obra muito barata. Em Filipinas, em Indonésia, em Bangladesh, em Índia. Esse pessoal precisa de mão de obra barata. Um segundo bloco vem para cá, para o nearshore, em busca de risco baixo. O primeiro bloco é custo de mão de obra baixo, o segundo é risco baixo. Está aceitando pagar mais caro para diminuir o risco significativamente. E tem um terceiro bloco, que vai voltar diretamente para os Estados Unidos e para a Europa, que a gente chama de reshore. Ou seja, vai voltar para dentro do território, aceitar pagar caro pela mão de obra, pelo terreno, pagar impostos altos, mas em compensação vai buscar mão de obra muito qualificada e ambiente muito, muito também, muito seguro. Tá? Então, se eu dividir 45 trilhões em três blocos, dá uns 15, 15, 15. 15 trilhões vindo para a América Latina, imagino que vai chegar uma boa parte aí para México. Depois vem para Costa Rica, República Dominicana e Panamá, que são três países pequenos da América Central, que os americanos gostam muito de investir. Depois tem Colômbia, mas Colômbia está entrando num problema aí já de governo novamente. Tem o Brasil em sexto lugar, sexta posição de investimento, que tem uma prioridade no Brasil. Mas o tamanho do Brasil e a estabilidade do Brasil falam por si só. E depois vem o Cone Sul. Vem aí Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Disso, imagino aí que uns 4 a 5 trilhões devem vir para o Brasil num horizonte de 8 a 10 anos. Se essa hipótese se confirmar, muda completamente a cara do Brasil. O que, que você deve fazer se você é dono de uma empresa? Eu tenho recomendado três coisas. Caixa no curto prazo, porque no curtíssimo prazo a gente ainda tem uma crise para enfrentar nos próximos 12 a 18 meses. Os juros estão subindo e isso vai levar a uma crise global. Então tem que segurar com caixa. Enquanto você segura e se prepara para esse investimento que vem na frente ou vem junto, você vai fazer contatos. Contatos com potenciais investidores, com gente da sua cadeia, gente que produz na China e quer sair de lá, gente que produz na Ásia de maneira geral e quer sair de lá. Contato. E num terceiro, se preparar para receber esses investimentos. Uma preparação. Ou para abrir capital e vender um pedaço da sua empresa como private equity, ou para formar um sócio nela, ou para, de alguma forma, fazer uma nova empresa, uma joint venture, tua com alguém de fora, você preparar para aportar do capital aqui. Não são só as três coisas que eu vejo se você está pensando como um investidor ou como empresário aqui no Brasil. Os governos, de uma maneira geral, também deveriam entrar um pouco nessa história. Aí eu falo mais de governos estaduais, porque essa coisa da captação é muito estadual, muito mais do que federal. O governo federal tenta atrair para o todo, mas naturalmente a briga entre os estados para onde é que vai acontecer o investimento em si, ela é muito forte. Então aí depende muito das eleições que vão chegar aí, principalmente dos governadores. Acho que a dependência disso é mais dos governadores do que da presidência e do parlamento em si. Legal? Mas os próximos governadores têm que fazer estratégias de atração de investimento ao longo dos 4 anos de governo que eles vão ter.
Olha, eu complementaria, Tomás, a fala de Paulo com alguns outros aspectos. Para quem nos ouve, para quem é um executivo, para quem é dono de uma empresa, para quem é um investidor de uma startup, o que a gente visualiza, analisando não só o comportamento dessas economias externas que nós citamos aqui com muita ênfase, os países vizinhos do Brasil, o eixo das Américas e também o lado leste europeu. O que a gente recomendaria em termos de, olha, de que maneira a gente pode se antever ou estar preparado, a gente precisa levar em consideração, além de caixa, de contatos com as cadeias e capacidade de receber investimento que o Paulo disse, eu acho que a gente precisa estar muito preparado também a uma nova capacidade de gerenciamento dessas nossas estruturas organizacionais que mudaram, a gente não pode esconder e nem pode se deixar de considerar, tá? Que há uma nova estrutura organizacional que emerge pós-pandemia. A gente precisa entender que essas culturas organizacionais, essas formas de planejamento, formas de execução e de acompanhamento de indicadores, a gestão propriamente dita, tomou outro corpo, tomou outro formato, né? Na nossa recomendação, eu incluiria dois itens mais. O primeiro é esse, é essa capacidade de gerenciar, de arquitetar e de instrumentalizar esse recebimento de investimento, esses novos contatos das cadeias produtivas e, por que não, esse caixa, essa liquidez que eu tenho dentro da empresa. Porque não adianta você ter isso tudo muito favorável se você não sabe fazer a receita, né, desse bolo ou dessa torta que tem que ser trabalhada por alguém que orquestra no tempo, no movimento, na temperatura e nas condicionantes que uma organização, em cada setor, em cada cadeia produtiva, tem a sua particularidade. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto, eu acho que aí é muito na ótica da visão de médio e longo prazo, da longevidade, de um novo ciclo que pode dar início agora para os próximos 3 a 5 anos, é a capacidade de identificar os nossos jovens talentos, os nossos recursos humanos. Há estudos que comprovam que a economia prata está voltando para dentro das organizações para poder fazer uma complementariedade à economia dos jovens, porque há também um movimento, né, de pedidos de demissão voluntário. Não sei se vocês viram, o Caged, que saiu agora nesse mês de agosto, representou aí um recorde de mais de 6,2 milhões de pessoas que pediram demissão no Brasil. E nós estamos aí lá batalhando para reduzir a taxa de desemprego no país. Então há um fenômeno, Tomás, que não se responde ainda, não está claro para nós, como professores de uma escola de negócio, que é qual é o estilo dessa população economicamente ativa. Qual é o estilo, a condução, a forma com que eu devo trabalhar com você? Será que eu tenho que trazer o sênior de volta, mais de 50, 60 anos de idade, para dentro da organização? Será que eu tenho que mesclar com o milênio, com a geração Z, que já está hoje atuando como um profissional economicamente ativo? Em resumo, esse blend, né, de mão de obra, essa mistura, esse novo formato, eu acho que é um novo desafio que a gente também ainda não sabe lidar com isso. Com modelos híbridos de trabalho, algumas pessoas presenciais, outras não, algumas empresas adotando modelos absolutamente inéditos para a nossa história, né, a nossa convivência. E aí eu coloco esse último desafio, que é esse apagão que a gente está vivendo da média gerência, ou do nível tático das organizações. A gente tem um apagão. E isso seria, assim, uma lástima gigantesca, a gente perder essa oportunidade por não ter, eventualmente, gestores habilitados, competentes, desenvolvidos, me entende? Perder esses recebimentos de investimento, perder essas oportunidades de cadeias produtivas que começam a olhar para a gente, não mais para o leste europeu, ou para a Ásia, ou para a Oceania, e começam a olhar para as Américas e falar, por que não vocês? Que tem, como disse o Paulo, uma estabilidade, ou tem um risco mais baixo, e o retorno pode ser interessante para os investimentos, para a instalação fabril e para, por que não, para a agregação de produtos e serviços, né? Agregação de valor.
Legal demais, gente. Partindo aqui para a última questão que eu gostaria muito de trabalhar com vocês, e a gente já falou do que empresas poderiam fazer nesse contexto, vocês deram aí uma lista de atividades, de atitudes, de ações que podem ser tomadas. E eu queria até pegar uma notícia aqui e ilustrar para minha próxima pergunta, né? No texto de vocês, vocês falam até em um determinado momento da questão de Taiwan e da produção dos semicondutores, como isso é importante para a China, né? De fato, de manter a produção e o acesso a essa produção de semicondutores que é realizada em Taiwan. E a gente teve recentemente até uma notícia de que o governo brasileiro estaria negociando a atração de uma fábrica de chips, de semicondutores aqui para o Brasil, que seria uma fábrica da Samsung, que passaria a produzir aqui no Brasil para ser escoada essa produção para a América Latina como um todo. Isso é um exemplo de algo que possa trazer uma fertilidade maior ao Brasil e à América Latina no que tange a produtos de alto índice tecnológico, por assim dizer, né? Não saindo muito dessa esfera do que a gente tem hoje como mercado de exportação, no caso do Brasil, mas assim transformando de fato a nossa região em uma região atrativa para esse tipo de investimento. Queria saber, em linhas gerais, o que faltaria, então, para a gente ser, né, nós, América Latina, para a gente se tornar, então, este ambiente favorável a esse tipo de investimento, que seria, o que casaria muito bem justamente com essa ideia do nearshoring, né, e dessas outras costas possíveis para negócios. E sabendo que a gente já tem uma região que é relativamente estável e não tem a gente não enfrenta esses problemas que o mundo hoje enfrenta, né? Temos pelo menos esse privilégio até então. Mas o que faltaria então para a gente tornar então esse ambiente ainda mais atrativo para esse tipo de investimento?
Olha, Tomás, sim, primeira coisa é sempre comparativa. O Brasil está longe da perfeição, mas a gente tem muita coisa para melhorar, e eu vou citar as coisas que a gente tem para melhorar, mas esse comparativo. Quem quer que está investindo está comparando o Brasil com os outros. Você não precisa ser perfeito em tudo. Você precisa apenas ser melhor do que as outras opções dentro da, vamos dizer, categoria que o cara precisa. Então o cara não está comparando o Brasil com o Bangladesh. O cara que vai pensando em Bangladesh, ele vai lá porque a mão de obra é barata, apesar dos problemas, ele vai para lá. E aí, mesmo que o Brasil tenha várias outras vantagens, ele não vai competir e o cara vai precisar para o Bangladesh. O cara que está querendo investir lá no Canadá, na Suíça, esse cara também não está olhando para o Brasil. Esse cara está precisando de algumas coisas que tem lá, que só tem lá e que a gente não vai conseguir operar. Então a gente tem que se comparar com os outros, que são os nossos pares do Nearshore. Tá? Nesse sentido, acho que a gente tem muita coisa para melhorar, sim. A primeira seria a questão de logística, que de certa forma vai ser resolvida no médio prazo, através do processo que houve, uma grande quantidade de privatizações, uma grande quantidade de abertura para investimento aqui. O governo atual brasileiro fala que tem mais ou menos contratados na ordem de 800 bilhões a 1 trilhão de dólares de investimento em infraestrutura nos próximos 10 anos. Claro que isso é propaganda do governo também, você tem que comer esse dado com um grãozinho de sal, né? Que não é exatamente, não vai acontecer imediatamente isso, mas isso tem, de alguma forma, tem uma certa... já está meio que tratado. De alguma forma, isso vai se resolver no médio para longo prazo. O segundo grande problema que a gente tem é a insegurança jurídica. E, em particular, leis trabalhistas que, às vezes, tentando ajudar, às vezes atrapalham. A gente tem uma quantidade muito grande de processos trabalhistas no Brasil, e isso fez algumas empresas no passado irem embora do Brasil por conta disso. Mas, de novo, é comparativo. Você tem que olhar para os outros países em volta e ver que eles também têm lá seus problemas. O terceiro grande problema que eu vejo é a questão tributária. Não é nem porque seja muito caro o nosso imposto é muito complexo de pagar. Às vezes é chamado de manicômio tributário brasileiro, porque ele é extremamente complexo. E aí faz com que as pessoas se afastem daqui. Também estava na pauta do governo atual fazer uma mudança do governo anterior e do outro. Há 30 anos está na pauta uma mudança na reforma tributária para simplificar. E ninguém consegue. Vamos ver se, seja lá quem for o próximo governo, consiga botar isso finalmente para funcionar e fazer a gente migrar para um imposto mais próximo do resto do mundo, como o IVA, né? Que isso facilitaria a relação com o resto do mundo. Essas são as três coisas que eu mais vejo críticas para o Brasil: a questão logística, a questão tributária e a questão da segurança jurídica. Tem outros itens também, mas vou deixar o Fábio falar um pouco também, para ver a posição dele aí.
Eu corroboro em gênero, número e grau com os comentários feitos pelo Paulo, mas eu traria talvez dois ou três itens mais, Tomás, para poder responder sua pergunta. O que nos falta? Acho que nos falta maturidade de gestão, nossas empresas, nossas organizações, são jovens em termos de evolução para esse tipo de comportamento, de convivência com investimentos externos, com atração de investimento, com atuar com profissionais alocados em qualquer lugar do mundo. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Tá? Então, volto a repetir o que eu disse agora há pouco sobre essa necessidade de uma maturidade da gestão dos modelos de negócios, entender que a transformação digital não é a tábua de salvação, como muitos dizem, é simplesmente um dos meios que podem nos ajudar na gestão das empresas, na gestão das organizações sem fins lucrativos, na gestão das startups. Precisamos continuar investindo em conhecimento, treinamento, em gestão, em finanças, em marketing. Isso traz maturidade para as organizações entenderem que eu recebo agora ingredientes e como eu vou lidar com esses ingredientes em pró da agregação de valor ou da produção de um valor diferenciado em relação ao que a gente sabe fazer muito bem, que é exportar commodities. O segundo tópico que eu incluiria é a segurança pública. A gente, infelizmente, é visto lá fora como um país absolutamente inseguro, principalmente nas grandes capitais do país. Tá? Então isso, de certa forma, afugenta ou encarece a vinda de expatriados, de investidores, de multinacionais e até mesmo de profissionais que venham para fazer negócio, por causa dessa característica, vamos dizer assim, mal divulgada, né? A gente tem as dificuldades como qualquer outro grande centro no mundo, não é diferente. Nós que já vivemos, ou já trabalhamos, ou já estudamos fora do Brasil, a gente sabe que não dá para baixar a guarda no mundo que a gente vive hoje, mas eu acho que a gente poderia fortalecer, sabe, Tomás, um pouco de uma maneira mais estruturada, essa questão de segurança pública, né? Roubar celulares, como se rouba no Brasil, é algo único, né? Que você não vê nos Estados Unidos, você não vê na Europa. Por quê? Porque existe um comércio paralelo, existe, né, incentivos a esse tipo de ato. Então, só para citar um dos exemplos do que nós podemos dizer que são entraves ou são assuntos ácidos ou assuntos com um sabor um pouco amargo para ser tratado quando a gente vai numa mesa ou quando a gente vai numa palestra ou quando a gente vai para um congresso e vai divulgar o que é o país. Agora, quando a gente finaliza essa abordagem, eu não podia deixar de chamar a atenção de um terceiro e último tópico, que é a nossa reforma administrativa e estrutura pública, né, dos nossos órgãos públicos, né? Eu sei que muita coisa evoluiu, não tenho dúvida disso, nos últimos 30 anos. Somos menos burocráticos, somos menos, vamos dizer assim, lentos em alguns trâmites. Estamos melhorando o nosso ranking de fazer negócios, né, de ser mais ágeis para fazer negócio. Mas desembaraçar uma carga no porto, né, Paulo? Ainda continua demorando aqui 45, 60 dias, sabe? Desembaraçar uma documentação de importação, sendo que você tem países vizinhos aqui, como o Paraguai, que importa quase 90% de tudo que ele consome, e a evolução de países vizinhos aqui, a evolução, também o Chile, né? A evolução do seu método, da sua estrutura e do seu processo de desembaraço, apenas citando esse caso, é incontestável. É em menos de 48 horas, 24 horas, em alguns casos, até no mesmo dia, você desbloqueia o acesso de bens, ou de recursos, ou de matéria-prima, ou de insumo, para girar a economia do país. E a gente aqui ainda é travado, e eu conecto isso com a fala de Paulo, sobre logística, sobre reforma tributária, como itens que precisam evoluir. E eu acho que são a grande agenda na ótica federal e na ótica estadual dos próximos governos que nós vamos ter agora a definição no próximo mês de outubro.
Sensacional, gente. Queria muito agradecer a presença de vocês. Nosso tempo está acabando, mas eu acho que a gente explorou alguns pontos muito interessantes sobre o Brasil, sobre a América Latina, considerando essa questão do nearshore e nearsharing. Queria muito agradecer aqui a presença do professor Fabian Salum, professor de Estratégia e Inovação aqui da Fundação Dom Cabral. Fabian, obrigado, viu, pelo tempo.
Imagina, Tomás, é um prazer. Sempre estar aqui compartilhando o que a gente vem desenvolvendo em termos de estudo, de pesquisa, e faço aqui já uma provocação. Em breve, eu e o Paulo vamos soltar um novo texto, uma nova contextualização da correlação de Open Strategy e Open Innovation, ou seja, qual é a correlação vaso-comunicante entre esses dois grandes termos, que podem ser novos termos, novas oportunidades para dialogar com stakeholders nas estratégias empresariais. Então, em breve, a gente tem mais uma produção em conjunto, novos conteúdos, novas visões. E aí, se você nos chamar, Tomás, a gente volta com o maior prazer.
Não preciso nem dizer que vocês estarão aqui, né? Então, obviamente que serão chamados. Paulo Vicente Alves, professor de estratégia aqui da Fundação Dom Cabral, obrigado pela sua presença também, meu cara.
Prazer meu estar aqui, ainda mais com o Fábio, parceiro aí de pesquisa e trabalho. Muito obrigado.
Excelente. E você que nos ouviu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima.